começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia, muito bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou a Marcela Diniz, estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília, e comigo na apresentação, Maria Lúcia Sigmaringa. Bom dia, Maria Lúcia.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Malu. Bom dia para os ouvintes da Rede Senado.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal.
Você confere no programa de hoje, no quadro Destaques do Senado, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, fala sobre a medida provisória do Código Florestal, que pode ser votada hoje.
Eu estou otimista de que tem pessoas de um lado e de outro que estão querendo encontrar uma solução. E encontrar uma solução significa dialogar com os que querem um texto bom.
E no quadro Projeto do Dia, temos a série sobre a reforma do Código Penal. Hoje a gente vai relembrar os motivos que tornaram necessária essa reformulação da legislação penal do país, prevista no PLS 236 de 2012. O senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, relator da reforma do Código Penal, cita um exemplo.
Este projeto regra relações entre pessoas, regra a vida, o patrimônio, a liberdade, a honra, a dignidade da pessoa humana.
No Som Brasília, comadre Florzinha, e temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
No Dedo de Prosa de hoje, vamos conversar um pouco sobre as greves de servidores públicos que se espalham pelo país.
É verdade, a gente tem notado aí a presença, né, no noticiário de várias mobilizações, né, um movimento grevista realmente que a gente já pode falar em greve geral dos servidores públicos federais nesse ano de 2012. Depois que vários setores paralisaram suas atividades, a regulamentação do direito de greve no funcionalismo voltou a ser discutida.
É, um projeto do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, trata do assunto e está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso.
É, a regulamentação do direito de greve no setor público está prevista na Constituição Federal, mas até hoje o Congresso não aprovou uma lei sobre isso.
Regulamentando, né?
Isso. Ah.
Diante da falta de uma legislação específica, o Supremo Tribunal Federal encontrou uma solução em 2007, quando os sindicatos de servidores consultaram a corte para garantir o direito de greve aos seus filiados.
O STF decidiu que, enquanto não fosse editada uma lei ordinária sobre o assunto, seria aplicada para o setor público, no que coubesse, a lei que disciplina o exercício do direito de greve dos trabalhadores do setor privado.
A proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira disciplina o direito de greve no funcionalismo e define as atividades essenciais em que não serão admitidas paralisações.
Essas atividades são aquelas que afetam a vida, né? A saúde, a segurança dos cidadãos. Entre elas, o serviço de controle de tráfego aéreo, a segurança pública, a assistência médico-hospitalar, o recolhimento e o tratamento de esgoto e lixo, além do transporte coletivo.
É, o projeto também prevê a contratação temporária de servidores caso os grevistas descumpram os percentuais mínimos de atividade.
Além disso, o texto incentiva a negociação coletiva e a adoção de métodos alternativos na solução de conflitos, como a conciliação e a arbitragem.
De acordo com a proposta do senador Aloysio, as deliberações aprovadas com indicativo de greve devem ser comunicadas ao poder público, que terá um prazo de 30 dias para apresentar uma proposta conciliatória.
É, durante esse tempo, o governo deverá instalar uma mesa emergencial de negociação, fazendo tudo para evitar o início, né, da paralisação. É, a busca de um acordo, então, é privilegiada nesse projeto.
Quer dizer, se tivesse acontecido, já, se a lei já fosse, se esse projeto já fosse uma lei, né?
Isso.
A gente não teria essa greve que se estendeu por tanto tempo dos professores universitários.
É, né? Verdade.
Que também, a meu ver, é um serviço essencial, né?
Também, com certeza.
Na semana passada, senadores foram à tribuna pedir a votação do projeto que regulamenta o direito de greve no setor público.
Em julho, a presidente Dilma Rousseff editou um decreto estabelecendo medidas a serem adotadas por órgãos públicos federais em caso de paralisações.
O texto autoriza a contratação de serviços estaduais, municipais ou de empresas terceirizadas para substituir os grevistas.
O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, reagiu e apresentou um projeto de decreto legislativo pedindo que o decreto da presidente seja sustado, né? Seja... É, não entre em vigor ainda, né?
É.
Seja como quando a gente susta um cheque, tira do mercado.
Segundo o senador Randolph Rodrigues, né, o texto não poderia ter sido editado, já que a regulamentação ainda não existe. Randolph reconheceu que o poder público precisa tomar medidas para resolver a questão das greves, mas afirmou que isso não pode ser feito desrespeitando a Constituição.
O projeto de decreto legislativo do senador do PSOL já está na Comissão de Constituição e Justiça.
É isso aí, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre as greves de servidores públicos.
É verdade, e esse e em outros assuntos existe mais de uma opinião, né? Mande a sua, 0800-61-2211 é o telefone. O serviço Alô Senado está disponível de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite. Se você preferir usar a internet, mande a sua opinião aqui para nós através do nosso e-mail, radio@senado.gov.br.
Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
É isso aí, nosso programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
E vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A comissão mista que analisa a medida provisória do Código Florestal se reúne hoje para continuar a votação das mudanças propostas pelos senadores. A análise dos destaques da medida provisória foi suspensa no início do mês por conta de um impasse entre ambientalistas e ruralistas. Durante esse tempo, os integrantes da CPI se reuniram algumas vezes para tentar chegar a um acordo e aprovar um texto equilibrado. O vice-presidente da comissão, Jorge Viana, do PT do Acre, lamenta que algumas mudanças já tenham sido aprovadas, como o fim das áreas de proteção permanente nas margens de rios que secam em alguns períodos do ano. Mesmo assim, o senador acredita que a comissão vai chegar a um acordo.
Eu estou otimista de que tem pessoas de um lado e de outro que estão querendo encontrar uma solução. E encontrar uma solução significa dialogar com os que querem um texto bom. Porque ele pode não ser ótimo, mas ele precisa ser bom. O que não pode é ele ser péssimo para o meio ambiente, ruim para os agricultores, como estava caminhando.
A medida provisória sobre o Código Florestal foi editada no final de maio e sua validade termina no dia 8 de outubro. Até lá, o texto precisa passar pela comissão mista e pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, quer que as instituições financeiras tenham um prazo para encaminhar dados de quebra de sigilo bancário e fiscal para a Justiça ou para comissões parlamentares de inquérito. Ele apresentou um projeto de lei que trata do assunto para evitar dificuldades nas investigações, como as relatadas pelos procuradores Leia Batista e Daniel Salgado em depoimento à CPI mista do Cachoeira. Os procuradores contaram que não identificaram a origem do dinheiro repassado pela construtora Delta para empresas laranjas de Carlos Cachoeira porque ainda não receberam as quebras de sigilo dos bancos. Isso ocorre porque, atualmente, as instituições não têm um limite de tempo para apresentar os dados. O projeto do senador Pedro Táxi, além de estabelecer um prazo, prevê punição nos casos de omissão.
Este projeto de lei aqui determina que o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e as instituições financeiras remetam à CPI, remetam ao juiz em 30 dias a documentação solicitada, porque isso tem prejudicado muito o trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário, o trabalho da CPI. E se eles não responderem, eles cometem crime de desobediência.
E na semana passada, a Advocacia Geral da União fechou um acordo com o Grupo OK, do ex-senador Luiz Estevão, para receber de volta recursos desviados na construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Os cofres públicos vão receber R$ 468 milhões, sendo que 80 milhões serão pagos à vista e o restante dividido em 8 anos. O valor representa menos da metade do que a AGU reclama na Justiça. A devolução do dinheiro foi recomendada pela CPI do Judiciário, instalada no Senado em 1999. O senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, que participou das investigações, lamenta a demora de quase 13 anos para a recuperação de parte dos prejuízos.
A CPI produziu o seu resultado que desejava que fosse imediato. Infelizmente, o processo judiciário do Brasil é muito lento. Agora, de qualquer maneira, produziu um resultado, fruto de um acordo para devolução de dinheiro público gasto impunemente. Eu acho que é o resultado, ainda que tardio, de uma ação do Legislativo, de uma comissão parlamentar de inquérito, que é instrumento das minorias e que precisa continuar existindo de forma efetiva e fortalecida. De qualquer maneira, valeu a pena.
Destaques do Senado.
Você ouve o programa Senado Mais Brasil em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina e Fortaleza.
E por falar em Fortaleza, agora um minuto cultural para o nosso ouvinte da capital do Ceará.
Minuto Cultural.
Nesta sexta-feira, lançamento do livro Pequeno Hércules e Outras Fábulas, de Simone Pessoa, na terceira-feira do Livro Infantil de Fortaleza. Na obra, a autora trata de valores sociais contemporâneos por meio de fábulas inéditas, que exploram cenários e personagens essencialmente regionais. Às 10h20 da manhã, na Praça do Ferreira, onde está montada a feira, a entrada é franca. Ainda em Fortaleza, o projeto Quinta com Dança, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, apresenta nesta semana o espetáculo Vórtices. A apresentação da Alisson Amâncio Companhia de Dança e dos Abumbeiros Cariris tem coreografia, direção e interpretação de Jussiane Emídio, Keliane Maia e Luciana Araújo. Às 8 da noite, no Teatro Dragão do Mar, Praia de Iracema.
Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, Comadre Florzinha.
Grande poder com o seu grande poder.
Banda musical de Recife, formada essencialmente por mulheres, a Comadre Florzinha é dona de uma sonoridade alegre e contagiante. O nome foi tirado da personagem do folclore Comadre Fulozinha, o espírito de uma ágil cabocla de longos cabelos e de personalidade zombeteira que vive e protege as matas dos caçadores e que gosta de ser agradada com presentes. O som da Comadre Florzinha tem como base instrumentos de percussão que fazem harmonia com as vozes numa mistura de ritmos regionais como coco, baião e ciranda, com outras influências musicais variadas. Mas, além dos percussivos bombo, zabumba, congas, djembê e lu, também ouvimos no som da banda saxofone, gaita, cavaquinho, violão e rabeca, que dão uma linguagem própria e cheia de personalidade. Formada em 1998 por Karina Burr, Mayrá Rocha, Flávia Maia, Dani Zulu, Marcelo Monteiro e por Letícia Coura, a Comadre Florzinha acompanhou Antônio Nóbrega em várias cidades brasileiras e também na França. Já em 2000, realizou a primeira turnê mundial por importantes festivais europeus e na América do Norte. Ainda em 1999, lançaram pela CPC Umes o primeiro disco, que leva o nome do grupo. Produzido por Vinícius de Andrade, o disco apresenta temas de domínio público adaptados, composições próprias e de autoria de gente como Chico Sainz e Tom Zé, além das participações especiais de Siba e Renata Rosa. Do disco Comadre Florzinha, vamos ouvir a adaptação da toada de Reisado Alagoano, Maré. Ouvimos Maré, com a banda Comadre Florzinha, nossa convidada de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí. O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Leutério. E vamos a mais um
Minuto
Cultural de Natal.
Vamos lá.
Minuto Cultural.
Em Natal, nesta sexta-feira, o show Autorretrato, com a dupla de cantores gaúchos Cleiton e Cleidir, no Teatro Riachuelo. Desde 1987, separados oficialmente, os irmãos resolveram se reunir em 2005 e voltaram a gravar. Nesta sexta, o show traz sucessos que marcaram época, como Deu Pra Ti, e ainda músicas compostas para o CD infantil Para o Ímpar. Às 21h, o Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, os músicos Carlos Enns, Antônio de Pádua, Paulo Sarquis, Nara Costa, Oswin Loss, Esso Alencar, Roberta Carim e Lízia Condé apresentam o show Uníssono. Nesta quinta-feira, no Teatro Alberto Maranhão, às 19h. A entrada é franca. O teatro fica na Praça Augusto Severo.
O Senado é Mais Brasil volta já já.
O Senado é Mais Brasil.